vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, a partir de agora as informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo, comigo, com Fredão Menezes. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Tony Café. Boa tarde, Júlio, imperador do rádio. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira aí, iniciando um final de semana bacana, né? Com grandes jogos aí. Nós temos até Fórmula 1 aqui no Brasil, Interlagos, sim, aqui no domingo. Então, assim, a gente vai dando início aqui ao nosso bate-papo, bate-bola do Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio. Boa tarde.
Boa tarde para você, Tony Café. Boa tarde, Fredão. Boa tarde, ouvinte Gabriela Esportiva. E a grande surpresa aí da convocação de Dorival Júnior foi ele ter deixado aí o Endrick de fora, né, dessa lista.
Vamos falar daqui a pouco.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E Bahia, o time do Bahia está querendo repatriar goleiro que foi formado no clube, hoje está no futebol do Uruguai, né? E o Bahia está aí cogitando trazer o jogador de volta aí para o ano de 2025.
Muito bem, Júlio César, 5-4. 5-4, o técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista de 23 convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, né, neste mês, tá bom? As principais novidades foram a ausência do atacante Endrick, do Real Madrid, e a convocação do zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, né? É, tem mais aqui, tem. O Brasil enfrentará a Venezuela no dia 14 de novembro em Maturim, né? Em seguida, no dia 19, a seleção receberá o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador. Os jogos são válidos pela 11ª e 12ª rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos aqui à lista: goleiro Bento, Al-Nassr, Anderson, Manchester City, e o Everton do Palmeiras. Laterais: Danilo, Juventus, Wanderson, Mônaco, Abner, Lyon, e Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG, e Murilo do Nottingham Forest. Meio-campistas: André, o Wolverhampton, Andreas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, e Rafinha do Barcelona. Atacantes: Estevão, Palmeiras, Igor Jesus, Botafogo, Luiz Henrique, também do Botafogo, Rodrigo, Real Madrid, Savinho, Manchester City, e Vinícius Júnior, Real Madrid. O que você achou dessa escalação, Fred?
É inesperado já, né? Eu acho que ele tirou Endrick, mas convocou Estevão dessa vez, né? E Estevão tá fazendo um campeonato brasileiro também espetacular e uma das grandes pérolas brasileiras aí pro futuro do nosso futebol. Então, a convocação normal, natural, inclusive depois que o Igor Jesus vem se apresentando bem também na seleção brasileira, como também no Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, tomou a posição aí de titular temporariamente, claro, da seleção brasileira. Então, faz parte também de ele usar a convocação para poder observar esses atletas aí que serão provavelmente utilizados também na próxima Copa do Mundo, né?
Agora, não tem outro meia para ele poder convocar aí e deixar um pouquinho o Lucas Paquetá de molho, não? Porque eu vou dizer a você, o Lucas Paquetá não vem jogando nada na seleção brasileira.
O problema maior, né, Júlio, de Júlio Paquetá, é que ele pode sofrer uma punição e ele não poder ser utilizado também. Então, ele era para estar sendo convocado algum outro meia. Mas
já vim trabalhando esse
meia. A questão maior, Júlio, o que a gente observa e imagina, é que ele não está precisando pontuar a seleção brasileira. Se ela tivesse um momento mais tranquilo nas eliminatórias, né, já bem classificado, talvez ele estivesse fazendo isso, mas como tanto a seleção brasileira há necessidade de pontuação, como também o Dorival precisa obter bons resultados para se manter como técnico da seleção brasileira.
Seis brasileiros eu achei pouco. É uma seleção internacional.
Seleção
europeia.
Eu defendo uma convocação de 50-50.
Exatamente, uma seleção europeia. Aí não, eu digo assim, não vai para lugar nenhum.
Eu acho que no futebol europeu deve ter outros jogadores de meio campo que ele poderia chamar e deixar um pouco o Paquetá de stand-by, como no futebol brasileiro. Convocação de jogador para a seleção não é de momento.
Quem é melhor para chamar para comer? Quem já comeu ou quem está com vontade de comer?
Não, ele podia ter convocado o Rafael, como é do Palmeiras, o meia do Palmeiras, o canhoto.
Rafael Veiga,
ele já convocou ele, não. Alguns técnicos já convocaram, mas nunca teve grande oportunidade também na seleção brasileira.
Scarpa vem jogando bem, convocação não é momento para a seleção? Porque
é verdade.
O Ganso hoje está bem no Fluminense. Por que não dá oportunidade a ele? Tem que dar, meu irmão.
É isso aí.
Há um tempo atrás surgiu aquele comentário, né? E foi até noticiado que os patrocinadores que escalavam a seleção brasileira, isso pode estar acontecendo hoje?
Sim. Sempre interferiu patrocinadores, empresários. Sempre interferiu. E eu pensava que o Dorival iria acabar com isso, porque Dorival é um técnico sério, ele não aceita que as pessoas coloquem um dedo no seu trabalho.
Quando você aceita ser técnico da seleção brasileira, você tem que aceitar tudo.
Tem muita coisa aí.
É uma vitrine, Julião, é uma vitrine, o cara tá ali.
Aí é por conta disso que os grandes técnicos da Europa não querem vir pro Brasil, porque já sabem o que acontece aqui na seleção. Que a patrocinadora Master influencia na convocação, que os empresários, principalmente quando quer negociar um jogador, eles influenciam aí para poder o cara ser convocado, porque uma convocação valoriza o passe do jogador.
E o próprio Guardiola falou uma vez, uma época, ele falou o seguinte, que ele não tinha como vice técnico da seleção brasileira, né? Ele tinha os compromissos dele na Europa. Mas aqui no Brasil, ele tinha material suficiente para fazer uma grande seleção.
Sim, rapaz. O Brasil tem grandes jogadores.
Chegou aí, ó.
Entendeu?
Zé Maria, boa tarde.
Eu não entendo porque o Dorival não dá mais oportunidade a jogadores do Brasil.
Boa tarde, Café. Boa tarde, Fredão. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, amigos do Gabriela Esportiva. Hoje você excepcionalmente abriu o programa
inglês 17 em ponto.
Entendeu? Entendeu? Então me pegou de calça curta. Mas eu estava ouvindo vocês atentamente.
Então chegou a tempo para
o
assunto.
O importante na seleção é que ainda tem jogadores do Botafogo. E esses jogadores fazem toda a diferença.
Pronto. Falou tudo.
Mas eu estava comentando aqui, Zé, que Lucas Paquetá, que mais uma vez foi convocado, né? O Lucas já tem alguns jogos que não vem atuando bem com a camisa da seleção.
Mas,
e já deveria
ter sido emocional que ele deve estar, Júlio. Como é que ele pode estar tendo tranquilidade para praticar futebol?
Mais um ponto para ele
mais
não ser
um
convocado.
Ponto, com certeza absoluta. Porque essa conta, uma hora vai chegar. E na hora que chegar, meus amigos, a FIFA automaticamente afasta imediatamente.
E é o que
o
Fredão falou,
já
era para ele estar procurando uma segunda opção, porque na hora que sair uma punição para Lucas Paquetá, ele não se pega de surpresa.
O tio dele, que está envolvido até a medula no depoimento à CPI do esporte, permaneceu em silêncio, não respondeu pergunta nenhuma. Nem do Romário, nem do Cajuru, nem de o tio do Paquetá. Permaneceu em silêncio. Quer dizer, é impressionante. Essa situação está se agravando. E acreditem, Luiz Henrique está na tabela também. Esse tio do Paquetá fez um pagamento ao atleta Luiz Henrique, fez um pix de R$40 mil. E a CPI quer saber a razão desse pagamento, desse Pix de R$40 mil. A coisa é feia, viu, Café? As apostas estão manipulando.
Isso pode prejudicar a carreira do Paquetá? Pode tirar Paquetá dos gramados?
Pode, sim. Pode. pode isso, se ficar comprovado. Dizem que os ganhos girou em torno de 300 e poucos mil reais para a família dele. Se ficar comprovado o envolvimento dele, ele pode ser banido do esporte.
É. Vamos lá. Ó, embora seja recuperado da cirurgia do joelho esquerdo, né, o que afastou aí dos gramados por mais de um ano, Neymar não esteve na convocação da seleção brasileira para as partidas contra a Venezuela e Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro. Dorival Júnior explicou a ausência de Neymar e projetou o retorno do craque na próxima data FIFA, isso em março de 2025, quando o Brasil enfrentará Colômbia e Argentina, Zé Maria. Neymar de volta à seleção.
Seria uma precipitação nesse momento, né, Fred? Não havia, nada se justificava a volta dele agora, entendeu? Tem que ter bom senso e seleção é uma coisa séria, tem que levar a coisa com seriedade. Mas em março, aí sim, ele vai ter 4 meses a mais, não é isso? Para a prática de futebol, para recuperar, entendeu, o futebol dele e enfrentar equipes com uma intensidade diferente, porque Argentina e Colômbia são, sem dúvida, as duas melhores equipes sul-americanas das eliminatórias da Copa.
Muito bem, muito bem. Vamos falar de campeonatos nacionais, né? Vamos falar de campeonato brasileiro, Série A. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, deixa eu me ajeitar aqui. Júlio, tem alguma novidade aí do futebol regional? Colo-Colo?
Não, do futebol regional, a informação que a gente tem é que o Barcelona se apresenta segunda-feira, né? O time se apresenta segunda-feira, o treinador é o Sérgio Araújo. A gente ainda não sabe a composição da comissão técnica do Barcelona, quem vai ser o preparador, o treinador de goleiros. Ainda não foi divulgado.
Os treinamentos serão na UESC, né?
A gente sabe que o time renovou a sua parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, onde o Barcelona vai treinar lá na UESC, nesse primeiro momento, né? Possa ser que o time deva também acertar um outro local de treinamento. Mas, por enquanto, só a UESC está confirmado, né, onde o time do Barcelona vai iniciar seus trabalhos para a temporada 2025. Colo-Colo, não temos informações, teve aquela reunião do conselho onde praticamente já deixou tudo acertado para a venda da SAF. A diretoria, mais uma vez, vai confiar aí nos portugueses e eles agora é que tem que se movimentarem para poder contratar, né? Porque já tem muitos times contratando, Zé Maria, muitos times saindo na frente, Juazeirense, o próprio Barcelona, Jequié. E até agora a gente não ouviu nada de anúncio de jogador, de treinador para o time do Colo-Colo. Então, já estamos no mês de novembro, né? Já era para estar bem adiantado essa questão de contratações no time do Colo-Colo.
Muito bem. 5:15.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Campeonato Brasileiro Série A, rodada de número 32, abre hoje, das 21 horas, com Grêmio e Fluminense. Amanhã teremos mais jogos, amanhã teremos 3 jogos, Bragantino e Cuiabá às 16, Juventude e Fortaleza às 18h30 e Atlético do Paraná e Vitorinha da Bahia às 18h30, Fredão.
Jogos decisivos agora, né? Tudo é em cima, é embaixo, a luta para se manter na Série A e para não cair, né? Então, jogos importantes. Hoje o Fluminense joga com o Grêmio, uma partida que vale praticamente 6 pontos, né? Alguma das equipes que vença praticamente se tranquiliza para poder, nas próximas 6 rodadas, ficar livre do rebaixamento. Todos os dois aí, um jogo muito importante, tanto para o Fluminense quanto para o Grêmio, né? Os outros jogos, jogos do Atlético Paranaense com Vitória também, brigando, essas equipes brigando contra o rebaixamento, o Bragantino e Cuiabá, o Bragantino também querendo sair daquela zona incômoda, e o Cuiabá da mesma forma, a diferença pequena de pontos, né? São, na verdade, aí, nesse caso, 7 pontos, porque o Cuiabá, depois da última derrota, o Cuiabá praticamente deu, assim, a entender para todos os seus torcedores aí que vai ser muito difícil escapar, né? Além do jogo do Juventude Fortaleza, o Juventude também na zona de rebaixamento e o Fortaleza brigando, disputando o campeonato aí, praticamente classificado para ir para Libertadores aí, hoje em terceiro com 57 pontos. Fortaleza. Então, um jogo fora de casa, mas jogos tanto de hoje quanto de sábado, jogos da turma de baixo, mas não menos decisivo quanto as equipes que estão brigando aí para vencer o campeonato.
Muito bem, Fredão. Um abraço para a rapaziada no Parque Boa Vista, em Itabuna. Meu amigo Carlinhos da Van, aquele abraço. Um abraço também para Risa Gás, na Rua Rio Branco, Califórnia. Jorge Chocolate, aquele abraço para você. E o Marinho. O Marinho está curtindo a gente lá na Urbis 4. Valeu, audiência. 5:18.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Brasileiro Série B, rodada 35. Restando apenas 3. 3 rodadas para o final. O Santos com a mão na taça, né, Dória? Com a mão na taça, enfrenta amanhã, às 16h30, o Vila Nova, Zé Maria. Amanhã também teremos mais dois jogos, Goiás e Guarani às 17, Chapecoense e Novo Horizontino também às 17. Zé Maria gosta da Série B, Zé Maria gosta.
O Vila Nova perdeu a intensidade, né, nas últimas rodadas aí, caiu muito. No início da competição, a gente até imaginava que o Vila Nova seria um dos quatro clubes que estariam de volta à Série A do nosso futebol. Mas foi puro engano. E o Santos é muito favorito para vencer esse duelo nessa arrancada final aí da Série B. Com merecimento, viu, Café? É o time que tem a melhor história, né, do futebol, da Série A, entendeu? Disputando momentaneamente pela primeira vez uma Série B e volta com méritos, né? Ano que vem a participar da competição da Série A.
Como se diz, né, Zé? Volta com as mãos nas costas. Mas, na verdade, não foi tão fácil assim, porque teve também seus momentos de instabilidade, mas o Santos é uma equipe que é uma equipe grande do futebol brasileiro, não merece, claro, ficar na série B e, com certeza, né, nessa passagem aí desse ano de 2024, ele vai voltar aí para se fortalecendo, para voltar para a Série A e se manter como sempre, né?
O caminho não foi fácil, viu, Fred? Porque a equipe teve que se adaptar, né, à realidade de um campeonato brasileiro da segunda divisão. Estou falando no aspecto financeiro. Mas a gente percebe com o andamento da competição, com a aproximação aí do final dessa Série B, Santos, né, Sport do Recife, e os dois paulistas, os dois novatos, né? Mirassol e Novo Horizontino são as melhores equipes da segunda divisão.
Inclusive, o Novo Horizontino pega aí o Novo Horizontino pega a Chapecoense fora de casa, né? A Chape que nessa reta final
amanhã,
né, tem vencido seus jogos até fora de casa. Então vai ser um jogo interessante também aqui entre Chapecoense e Novo Horizontino. E o Goiás pega o Guarani, que passou o tempo todo também lá na zona de rebaixamento, ainda está,
último
mas
colocado,
que vem vencendo, né?
Vem vencendo partidas
nessa reta final. O Guarani, que há 2-3 anos atrás chegou a fazer boas campanhas na Série B, teve até chance de subir, mas deixou escapar. E o Goiás esse ano era tido como um dos favoritos, investiu, né, muito no elenco e deixou a desejar.
É, tá bom.
O Guarani, gente, são os últimos suspiros, entendeu? O caminho do Guarani é campeonato brasileiro da Série C.
E rapaz. Faz um negócio desse, não. Eu gosto tanto do Guarani. 5:21.
Gabriela Esportiva.
Meninos, a eliminação na semifinal da Conmebol Sul-Americana com derrota por 2-1 para o Racing, né? O Corinthians não só acabou com a única chance de ser campeão na temporada, como também praticamente tirou o time da Copa do Brasil, edição 2025.
Deu o resultado mais provável. O que é que nós comentamos aqui? O Corinthians não tinha intensidade para vencer uma escola argentina no jogo decisivo lá na Argentina, e de fato aconteceu. O time até começou de forma diferente, fez 1-0, mas não foi difícil. A virada do time do Racing. O Racing, entendeu, vai tentar lavar a alma aí do
futebol argentino. E o título internacional era o único
na final da Sul-Americana.
O título internacional era a única chance do Corinthians, né? Disputar a próxima edição do Mata-Mata Nacional, não é isso?
E o Corinthians está brigando para não cair para a Série B. Agora, fez uma partida, Zé, teve um momento que o Corinthians teve chance de ampliar o placar. O melhor meio atacante do Corinthians perdeu um gol de cara com o goleiro,
o Garro,
né, que é um jogador que distribui bem a bola no meio de campo, é um bom jogador, não fez uma grande partida ontem, porque estava, inclusive, muito marcado, coisa que a gente não viu, jogadores importantes, a gente não viu no caso do jogo do Peñarol, que o jogador Fernandes é um que jogou no Fluminense também, um canhoto, jogou solto a partida inteira, e ontem o Garro teve muita dificuldade, e o Corinthians, eu acho que demonstrou que é um time muito limitado, eu acho que também a escalação do técnico não foi boa, e eu fiquei assim, os dois laterais do Corinthians não ajudaram em nada, Mateuzinho errou muitos passes errados. A gente sabe que a gente não pode comentar muito sobre o jogador individualmente numa partida desse nível, porque é uma partida muito nervosa, né? É uma partida única, porque é um jogo fora de casa, num momento muito especial. Então, alguns jogadores sentem, mas assim, a gente fica triste porque a gente sabe que o Corinthians, em outro momento, não ia deixar passar essa oportunidade de chegar junto aí e vencer essa partida, né?
Mateuzinho nunca jogou nada em lugar nenhum. Ele sobrevivia no Flamengo porque tinha um elenco muito qualificado. E nesse elenco qualificado facilita o atleta limitado cresce também, entendeu? Mas o Mateuzinho nunca foi lateral de função. O Fagner, não sei nem se jogou ontem. É um veterano que não aguenta, não tem intensidade para fazer duas partidas seguidas, entendeu, Júlio? Então são essas situações. A realidade do Corinthians está caindo aí. Essa é a verdadeira face do time do Corinthians. Vai estar brigando contra o rebaixamento e agora não tem salvação nem de Copa Sul-Americana para tentar uma competição de nível o ano que vem.
E tem mais, né? Joga domingo contra o Palmeiras. Segunda-feira. Deixa eu ver.
A trajetória do Corinthians até o final.
Tem que vencer o Palmeiras domingo para ganhar uma sobrevida.
4/11, segunda-feira.
A trajetória do Corinthians até o final do Brasileirão, ele tem 7 jogos. 4 em casa, 3 fora. Desses jogos em casa, ele tem Vasco, Palmeiras, Bahia e, se eu não me engano, o Criciúma. Né?
Não tem jogo fácil, né?
Ele tem pela frente aí uma estrada pesado, muito complicada.
Júlio, imagine, ele tem que ganhar no próximo duelo que é contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras.
Mesmo ele jogando em casa.
Osso duro.
Ele é contra o Palmeiras.
Ele está brigando para ser campeão.
Que só joga essa competição.
Descansado.
Vamos lá.
Ele jogando, né? O Corinthians continua jogando, né? Agora, acabou de jogar ontem.
5:25.
Gabriela Esportiva.
Falar do Verdão aqui, né? Felipe Anderson oscila em início no Palmeiras e vê cobrança por protagonismo aumentar, né? Meio atacante vive altos e baixos desde a chegada ao clube, né? Principal reforço do Verdão para a temporada, já foi elogiado e também alvo de puxão de orelha por Abel. Zé Maria.
Ele não jogou ainda absolutamente nada, entendeu? Então ele tá jogando só com o nome, com o status que ele tem, mas ele precisa praticar um futebol de melhor qualidade num elenco tão qualificado como o elenco do Abel Ferreira.
Muito bem, o STJD homologou acordo e libera Abel aí, Ferreira, técnico do Palmeiras, após julgamento, né, por atos obscenos, né? O clube vai pagar aí 100 mil para ter comandante à disposição na reta final do Brasileirão, né? O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, homologou nesta quinta-feira o acordo da transição para encerrar o julgamento do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. O treinador era réu pelo gesto obsceno cometido na eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, dia 7 de agosto. O Verdão vai pagar 100 mil no acordo e assim terá Abel no banco de reservas nesta reta final do Brasileirão.
É muito pouco. O gesto dele foi muito grosso, foi muito feio para um treinador da escola portuguesa, entendeu? Fazer um gesto daquele. Ele ficou muito pequeno depois daquele gesto dele. E eu sou contra esse tipo de acordo, viu? Porque o clube que tem recursos, passa. Faz um acordo, o técnico não é punido, né? E quem ficou no estádio, quem viu aquele gesto, fica com a ofensa para si. Para si, essa é a realidade. Então, eu gostaria de ver o Abel Ferreira sendo punido, porque ele abusa demais. Ele é temperamental, Café, e ele insiste às vezes, e esse gesto dele foi um gesto lamentável.
Porque o gesto ali, que ele não faria ali, se fosse no futebol europeu.
Certamente não. Certamente não.
Eu estou te entendendo, Zé Maria, estou te entendendo. A Conmebol oficializou na tarde desta sexta-feira os uniformes que Atlético Mineiro e Botafogo utilizarão na final da Conmebol Libertadores no dia 30 de novembro no Monumental. O Galo jogará de alvinegro com o uniforme tradicional, enquanto a equipe carioca estará de branco. A equipe mineira, por ter feito melhor campanha na fase de grupos, é considerada mandante. Por isto, tem aí preferência na escolha dos uniformes. O Atlético Mineiro vai com camisa alvinegra, short preto e meião branco. A camisa do goleiro será a cor amarela. O Botafogo vai com short branco e meião preto, e o uniforme do goleiro é todo roxo. Roxão do Botafogo.
Vai chamar atenção, o João, né? Mas é o John, o grande goleiro, né? Grande promessa. Grande revelação no gol do time do Botafogo.
Primeiro futebol da Europa e nem o conhecia, né? Ô Tony, só pra gente pegar o gancho do que a gente tava falando do Corinthians, tem aqui, ó, os próximos 7 jogos do Corinthians. Do segunda-feira tem Corinthians e Palmeiras. No sábado que vem, Vitória e Corinthians, Barradão. Aí no próximo dia 20, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians dentro de casa. Na sequência, Corinthians e Vasco, no dia 24/11. Aí ele sai no dia 1º de dezembro para pegar o Criciúma, recebe o Bahia no dia 4 de dezembro e fecha com o Grêmio lá em Porto Alegre, né, no dia 8 de dezembro. Então, não tá fácil pro Corinthians fugir do rebaixamento, não.
Não, ele desses jogos aí, ele precisa pelo menos ganhar a metade, né, e mais empatar uns 2 jogos, né, para poder...
Ganhar metade é ganhar 3, né?
É.
9 pontos.
Pois 25, é. Ele precisa chegar.
44.
Exatamente. 43, 44, 45 provavelmente sai, viu, Fred?
É ganhando 3 partidas. Eu acho que o Fluminense, inclusive, joga agora com o Grêmio. Se ele vencer essa partida, a última das outras 6 partidas é contra o Cuiabá. Então, dentro de casa, lá no Rio de Janeiro. Então, isso facilita um pouco, mas você chegar à última partida também é com a corda no pescoço, precisando vencer, né?
Mas vai enfrentar uma equipe já virtualmente rebaixada. Né? O Cuiabá não passa desta rodada para se oficializar o rebaixamento do Cuiabá. E o Atlético também já está...
Mas que infelicidade do Cuiabá, né? O técnico fez aquela declaração contra o Deyverson, né? Dizendo que ele que vai jogar em outro canto, procura outro time para jogar, porque aqui o trabalho dele está encerrado. Fez toda aquela declaração. O Deyverson sai, protagonizou no Atlético Mineiro.
Foi o presidente do clube.
O presidente do clube falou. Acho que foi grosseiro naquilo ali, né?
Na realidade, tudo começou porque o Deyverson já estava negociando em assinar um pré-contrato com um grande clube do Brasil. E aí vazou a informação, ele foi para a mídia e detonou o Deyverson, dizendo que já que ele já está pensando em outro clube, ele vai procurar outro clube para jogar, que ele não joga mais, e afastou o jogador. Porque na cabeça dele, o Deyverson não estava pensando no Cuiabá, estava pensando já no próximo clube, para onde ele ia. E aí essa informação vazou desse pré-contrato, e por isso ele afastou o jogador do Cuiabá.
E o Deyverson não vai ser estrela nesses jogos do Atlético, da Copa do Brasil?
Sim.
Porque já jogou a competição pelo Cuiabá.
Já jogou.
É, mas poderá contribuir para que o Atlético Mineiro seja campeão da Copa Libertadores da América.
Muito bem, 5:31.
Gabriela Esportiva.
Ramon Dias tem contrato até o fim de 2025 com o Corinthians. A permanência até lá, no entanto, não está garantida. As eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além da briga contra o rebaixamento do Brasileirão, aumentam a pressão sobre o técnico. E o trabalho é cada vez mais contestado entre os torcedores, né? É, em 27 jogos no comando do Timão, o argentino obteve 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Aproveitamento de 48,1%. Mas o que pensa o Corinthians sobre o futuro do treinador? A avaliação geral é de que o trabalho é positivo e a falta de bons nomes no mercado e os problemas financeiros pesam contra uma mudança neste momento. A definição será feita depois do término da temporada, com a permanência na Série A do Brasileirão, tendo aí peso significativo na avaliação final. Ele fica ou vai embora, Fred?
O que você acha, Zé?
Eu acho que ele não fica.
Acho que ele deveria ficar lá no Vasco.
E acho. No Vasco também ele não vai voltar, porque ele não recebeu nem um mês trabalhando no Vasco da Gama.
Eu acho que, viu? Eu acho que ele fica no Corinthians se o Corinthians for rebaixado. É. Ele tem a cara da Série B, o Ramon Dias. Eu acho que ele fica se o Corinthians for rebaixado. Agora, se permanecer na Série A, também acho que não fica, não. Não tem cara de Série A, o Ramon Dias.
Vamos lá então. 5h33, vamos de Fórmula 1.
Gabriela Esportiva.
5h33, o ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, disse nesta sexta-feira que deveria ser um brasileiro dirigindo a McLaren de Ayrton Senna no autódromo de Interlagos. O inglês Lewis Hamilton vai pilotar a McLaren MP4-5B em exibição neste sábado, como parte das homenagens pelos 30 anos da morte do ídolo brasileiro, tricampeão mundial de moto velocidade. Rubinho disse o seguinte, olha, na minha opinião, abre aspas pro Rubinho, na minha opinião tinha que ser um brasileiro, né? Por mais carinho que a gente tenha pelo Hamilton, ele vai estar correndo, né? Dá uma chance para um garoto novo, desapontando aí um Bortoloto, né? Para alguém que não teve a chance de guiar. Aí era assim, ele cedeu a mão para ajudar, ele ligou para a minha equipe da kart para ajudar, com certeza Ayrton faria isso. E é mais isso do que fiquei chateado, porque a gente, né, eu tenho Interlagos no coração. O negócio é que eu acho que tinha que ser um brasileiro, disse Rubinho em entrevista à Band. Mas qual brasileiro ia dirigir o carro do Ayrton, Fred? Tá disputando a
Fórmula 1. Só se for o filho de Geraldo Del Rey, daqui de Ilhéus, que hoje já está fazendo treinamento com kart já no Brasil todo.
Que fez bacana!
Fez uma prova agora em Aracaju e venceu a prova. E faz treinamentos em São Paulo. Se Deus quiser, daqui a alguns anos aí, logo mais, porque ele deve ter na faixa hoje de 16 anos, Geraldo Del Rey daqui de Ilhéus, é um advogado daqui de Ilhéus, primo carnal de seu amigo, nosso amigo, Paulo Medawar. Então a gente espera que... O Brasil sempre teve, foi um celeiro de grandes pilotos, né?
Essas competições minguaram, pelo menos aqui na América do Sul, com a ausência de pilotos sul-americanos, brasileiros.
Sem dúvida.
Não fica muito parecido, não, que é um ciúme aí do Rubinho, essa declaração
também,
dele é muito forte,
também,
né?
Também.
Porque o Hamilton sempre teve uma identidade, né? Com
o Brasil.
Brasileiros, entendeu? Tem muitos amigos brasileiros. Sempre foi um britânico, né, que agiu de forma diferente com relação, com respeito à nossa bandeira.
Mas será que ele não está pedindo a oportunidade para ele pilotar o carro, né? Porque não tem um piloto.
Mas a fase dele já passou, né, Café? A fase dele já passou.
É melhor botar Marcelo dos Anjos. Melhor do que Rubinho.
Na verdade, a prova de Interlagos é a prova aqui no Brasil. Na verdade, é fazer uma homenagem à Senna, né?
Uhum.
Então, eu acho que é por conta disso que ele está querendo, que ele gostaria que um piloto brasileiro pilotasse o carro nessa prova. Mas é competição, meu amigo. O jogo é pesado e todo mundo quer vencer, e aí não tem negócio de espaço para lá e para cá. É claro que Ayrton, como outros esportistas brasileiros, sempre dão um apoio a um e a outro, as pessoas que você tem afinidade, né? Que você tem admiração e você ajuda, porque você sabe o potencial também. E o Brasil sempre foi, como eu falei antes aqui, o celeiro grandes pilotos, né? E sempre houve um trabalho muito forte de base, inclusive nas competições na Inglaterra de base, né? Tinham brasileiros lá que eram logo testados para poder entrarem na Fórmula 1. E o Brasil teve em vários momentos aí muitos pilotos participando. E hoje a gente não vê muito isso, né? Passou, é um momento que passou. E a gente, inclusive eu pessoalmente, tenho assistido muito pouco, quase nada de Fórmula 1. Não tenho assistido nem nas TVs. Se passava todo domingo as provas, né? E depois do problema com o Senna,
perdeu
muito o encanto aqui, pelo menos no Brasil.
Isso aconteceu também com a Moto Velocidade, né? Enquanto tava lá o Barros correndo, tava no Brasil, era uma coisa, uma audiência incrível.
Cheguei a assistir várias provas
depois
dele
que o
também.
Barros saiu, demorou um pouco, né? Veio o surgimento disso.
Isso é natural, viu, Tony Café? Isso, inclusive, a globalização, aí eu vou voltar aqui ao basquete na NBA. Depois da globalização do basquetebol da NBA, onde começaram a contratar vários atletas do mundo inteiro, o mundo todo assiste.
Uhum.
Então, hoje as pessoas pagam para assistir NBA no League Pass, né? NBA League Pass, da mesma forma que o brasileiro paga o Premier para assistir o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então é uma coisa, isso mundialmente, por conta de atletas que jogam basquete
regionais, no
e
caso,
são contratados pela NBA.
Entendi.
Então, pô, eu acho que na Fórmula 1 o Brasil viveu muito isso.
É porque tivemos
campeonatos de moto,
tivemos
também.
Três gerações, né? Quatro gerações.
Pô, Fittipaldi.
Fittipaldi, aí Nelson vem Nelson Piquet, depois
Ayrton
veio
Senna.
Ayrton Senna,
e Rubinho Barrichello. Massa, Rubinho, por aí vai, né?
Beleza. Vai. Vamos faturar, a gente volta daqui a pouco. 5h39.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
Estamos de volta com o Gabriela Esportiva. As informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo. No oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Eliel, e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica, barato de verdade. 5h47.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
Muito bem, o Vasco voltará a campo na próxima terça-feira com jogo válido pela 32ª rodada em partida fundamental para sua briga pela pré-Libertadores 2025, fazendo com que a situação na tabela possa melhorar ainda mais em caso de triunfos conquistados. Desta forma, é fundamental que o gigante da colina, né, ao menos pontue, né? Porém, para este dificílimo confronto diante do líder, o time terá um reencontro totalmente desejado pela frente, né? Zé Maria. O Vasco terá um encontro indesejado aí na rodada 32, em partida fundamental para a briga pela pré-Libertadores 2025. Essa parada difícil aí para o Vasco da Gama, fazendo aí com que a situação na tabela possa melhorar ainda mais em caso de triunfos conquistados. Desta forma, é fundamental que o gigante da colina ao menos pontue.
Vai ter à sua disposição o que tem de melhor no elenco. Sim. Inclusive com o argentino Vegetti e o Botafogo, que abre o olho, porque é um clássico, e nesse clássico, né, historicamente o Vasco tem uma história, entendeu, muito superior. Em duelos com o time do Botafogo. Então eu diria que se o Botafogo derrotar o Vasco, o Botafogo vai estar dando um passo fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, Carrasco do Corinthians na Copa Sul-Americana, Juan Fernando Quintero esteve na mira do Vasco na temporada 2024. Colombiano teve seu nome oferecido logo após a saída da 777 Partners, e durante as conversas o clube queria pegar o Quinteiro aí, né?
Não vejo necessidade nesse momento, não. O Paiva já demonstrou que tem qualidades, que pode tocar esse time do Vasco. Ele já passou até por situações mais conflitantes nesse campeonato brasileirão. Então, no meu entendimento, o problema do Vasco Não é de treinador não, viu, Júlio?
É qualidade no elenco. Exato. Ele com o elenco que tem, ele conseguiu levar o Vasco a 43 pontos. Não é isso que o Vasco tem hoje?
O Vasco na nona colocação.
Quem diria que o Vasco iria chegar? É. Lá atrás, quem que apostava Vasco, que o Vasco
o
ficava...
Vasco, entendeu? Nessa colocação aí, garante o Sul-Americano no ano que vem.
Pois é.
Entendeu? Mas dependendo dos jogos finais aí, ele com 43 e nono, o sexto colocado, é difícil chegar entre os seis. Mas o sétimo Bahia tem 46. São 3 pontos a diferença pro Bahia. Então, dependendo do resultado do Bahia e do Vasco, o Vasco pode subir lá e numa vagazinha dessa aí. Porque se o Atlético Mineiro também vence aí o... Né, tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil, você acaba dando margem a abrir outros espaços aí na Série A, para Libertadores também e para a Sul-Americana. Então, eu acho que o Vasco tem grandes chances aí agora. Esses jogos todos são decisivos, né? Esses jogos finais aí da Série A é jogo, meu irmão, papirão.
Agora, se ele conseguiu levar o Vasco até aos 43 pontos e pode conseguir mais com esse elenco que está, imagine um elenco mais qualificado. Eu estou com vocês, eu acho que ele deveria permanecer no comando técnico do Vasco. Agora, não sei se é o Pedrinho ou se é o pessoal da SAP, tem que sentar com ele e fazer um planejamento para trazer peças pontuais para poder melhorar a qualidade do elenco do Vasco.
Essa 777 é uma SAF sem vergonha, entendeu? E não vai a lugar nenhum. A realidade é essa. O Vasco busca juridicamente uma fórmula aí para sair desse imbróglio aí, porque ficou comprovado que essa SAF aí, essa empresa, não tinha condições de cumprir, entendeu, aquilo que foi acertado entre Vasco e a 777. Então, gente, o Pedrinho também não tem recursos para injetar no Vasco da Gama, entendeu? Depende naturalmente disso. Agora, tem um baiano lá, né, na coordenação geral, é o nosso amigo Marcelo Santana, entendeu? Ele não tem aparecido muito nas decisões, mas hoje é a principal peça de coordenação dos bastidores do Vasco da Gama. E claro que a busca agora é por uma solução jurídica, porque a SAF não garante o futuro do Vasco.
Isso é uma pena, né? Ver um time com a grandeza do Vasco da Gama nessa situação. Também é uma pena ver times como o Corinthians, né? Times grandes que têm história no futebol nacional. E isso não afeta só os clubes, mas também, na minha opinião, afeta o futebol brasileiro como um todo, né? Por exemplo, você fazer uma Série A sem Corinthians, né? Sem times da grandeza do Corinthians, pro estado de São Paulo fica ruim pra caramba o futebol paulista. E pra gente também, porque tem torcedores do Corinthians espalhados no Brasil inteiro. Então, um time com a grandeza do Corinthians, você vê na situação dessa, é lamentável.
O problema todo aí também, Tony, é porque esses grandes clubes aí representam o nosso futebol, né? Então, de uma forma ou de outra, ontem o Corinthians acabou perdendo a classificação para a final da Sul-Americana para um time argentino. Foi um time brasileiro. Então, isso, claro, é natural que nem sempre todos os times estão assim no mesmo nível, né? Tem um momento do futebol também, um momento... o ano, as condições financeiras do clube para contratação, momento não só do futebol, mas também do momento econômico, então, até de um país. Então, isso tudo acaba criando alguns impasses aí, e é o diferencial de muitos clubes aí. A gente sabe que o esporte hoje não é somente o futebol, mas o esporte é girado pelo poder financeiro, né? Então, você pode comprar grandes jogadores, você vai montar uma grande equipe, provavelmente. Claro que isso pode não ocorrer. Isso, inclusive, num momento muito feliz do Fluminense, fez várias contratações esse ano aí, todas não deram certo. O Fluminense está aí correndo vários riscos à toa, num momento que houve até facilidade para as contratações, né, por conta do momento que o Fluminense viveu. É, então é, isso faz parte também do potencial de conhecimento do profissional que faz a contratação. Então a gente vê isso em clubes aqui que, sem muitas condições financeiras, acaba tendo grandes resultados aí. A gente vê isso acontecer todos os dias no futebol, é, inclusive em outros esportes também. Agora, é, o momento é difícil, foi difícil para o Vasco com a SAF, não deu muita sorte com a SAF. O Bahia também, houve muita reclamação ano passado com o Bahia, esse ano já melhorou muito a SAF do City com o Bahia, então fez grandes contratações. O Bahia esse ano disputou o Campeonato Brasileiro com mais força.
A reclamação do torcedor do Bahia com o Grupo City foi porque eles estavam contratando jogadores novos, porém jogadores talentosos, mas novos, que a gente sabe que esse tipo de jogadores sozinhos eles não conseguem, né, não conseguem engrossar o caldo do feijão. Aí a torcida protestou, você vê que esse ano eles vieram com uma filosofia diferente. E pelo que eu estou vendo aí, eles não vão mudar essa filosofia, porque senão eles não vão conquistar aquilo que eles querem conquistar com a camisa do Bahia. O Bahia hoje já se fala em Soteldo, já se fala em Pablo Mari, já se fala em repatriar Jeanzinho, um goleiro que foi revelado na base, que hoje está no Cerro Porteño.
Você sabe qual é a sorte do Bahia, Júlio? É que esse ano nós não vamos ter G6. Muito seguramente teremos um G8. Então o Bahia, permanecendo onde está, vai chegar à Copa Libertadores.
É verdade. Então, foi por isso que o City mudou a sua filosofia, porque o torcedor pressionou. Já o do Vasco ficou assistindo, né? O torcedor do Vasco não chegou junto logo em cima dessa 7-7 e acabou a SAF do Vasco indo.
Dos problemas que as SAFs que vão ocorrer aí, podem ter vários problemas por conta disso aí, porque, claro, quanto mais SAFs vierem para o futebol brasileiro, mais problemas desse tipo aí vão ocorrer. Então é natural que isso aconteça, porque se você entra para comprando, não vem com recurso, mas na verdade esses recursos não aparecem. Eu acho que isso aqui inclusive é um cuidado que os clubes até daqui da nossa cidade aqui, o Colo-Colo, que é uma SAF também, né?
Eu defendo o SAF para eu defendo a SAF para time pequeno, time mediano, time pequeno e time que não tem torcida.
Mas time SAF, que tem, né, torcida. Você não defende 20 anos para pagar uma SAF.
Time que
não
tem torcida.
Isso não existe, né, Júlio?
É. Time que tem torcida é time grande. É, se o dirigente fizer um trabalho cortando na carne no início, ele consegue o resultado como Bandeira conseguiu no Flamengo.
O Flamengo está com 48 milhões em caixa agora, no final da temporada, entendeu? Não tem SAF. Tá com as contas em dia.
Isso é o que ele conseguiu agora, mas na conta lá já tem um bilhão e meio.
É isso que eu tô falando. É agora da temporada, nessa temporada. Ele termina a temporada com dinheiro em caixa.
Com dinheiro em caixa.
Então é o seguinte, a situação do Vasco é a situação que todo mundo conhece. A situação do Vasco, as administrações anteriores, que encheu o Vasco de sócio benemérito, né? Todo mundo opinando pra quê? Pra ter naquelas eleições o dirigente
Miranda
não perder a eleição, entendeu? E ficar com total domínio sobre o time, e o time hoje está nessa situação, se encontra numa situação calamitosa. Vai sair agora a SAF e o Vasco vai ficar como? Saiu a SAF e Pedrinho está lá na frente do Vasco, na frente do Vasco não tem dinheiro.
Não, está engessado, não
como pode. Como Zé Maria falou, o técnico nada. Passou toda uma temporada no Vasco e não recebeu um pagamento.
O argentino não recebeu um mês sequer.
Ô, Tony, quando se vende a SAF...
E a tendência é ele passar também, entendeu? Da mesma forma pelo Corinthians, viu? Quando também se não paga ninguém.
A SAF, quando se vende a SAF, da forma que o Vasco vendeu, o Bahia vendeu... Emerson Ferretti hoje no Bahia. Manda em quê no futebol do Bahia? Em nada! Porque a SAF é dona do futebol profissional, do futebol de base e do futebol feminino. Emerson Ferretti só tem 10%, é outros esportes. O Vasco, o Pedrinho não pode fazer nada. A SAF do Colo-Colo concretizar, o Hermano não pode fazer mais
vamos
nada.
Vamos dar uma paradinha. Fredão Menezes, boa noite.
Até preferência. Boa noite, Tony. Mandar um abraço hoje para Renato Paiva, pai, né? Renato Madeira. Um abração para ele, para Dona Solange, que está sempre ouvindo a gente aqui no Gabriela Esportiva. Mandar um abraço para meu vizinho, Renatinho Paiva, que inclusive deixou o carro dele aqui em minha mão para me estar rodando aí, não ficar a pé enquanto eu estou esperando aí chegar o carro, meu carro que está na oficina. Então, um abraço para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva aqui, um bom final de semana a todos aqui da mesa, para você também, Tony Café. Um abraço em todos.
Valeu, Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Café, boa noite, Fredão, bom final de semana para você. Boa noite, Júlio, também um ótimo final de semana, entendeu? E um boa noite, um final de semana excelente para todos. Amanhã é um dia santificado, né? Dia dos de finados, né? E a gente sempre aproveita essa data para fazer aquela reflexão que pede a todos nós, né? Portanto, um final de semana de paz, com saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé. Boa noite, Júlio César.
Boa noite, Tony Café. Mas antes de mandar aquele alô, eu digo que no próximo dia 10, lá em Juerana, Futebol Amador, tem a final aí do campeonato. 9 da manhã tem Juaranense e Itabuna, e 11 horas tem Elite e Grêmio do Couto. Alô, meu amigo Ogi, lá do Couto, o Grêmio que foi campeão do campeonato da Barreira no mês de setembro, está em outra final agora lá em Juerana. E deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcão do Posto de Jocel, lá no Nossa Senhora da Vitória, está ouvindo a gente. Ogi, lá do Couto. Alan Nascimento, Neto Nascimento e Jaquinho Nascimento, torcedores do Botafogo. Jailson é torcedor do Fluminense.
Você não vai mandar uma boa noite hoje pra
Linguiça, não? Segunda-feira você manda pra ele um alô. Isso aí. Ô Linguiça, Zé Maria tá mandando um abraço pra você, viu? Linguiça é torcedor do Fluminense.
Tá certo.
A todos, então, forte abraço, boa noite, bom final de semana.
Valeu, bom final de semana pra
e
vocês
até
também.
Até segunda.
Até segunda. Vem aí Léo Guedes, né? Com o Hit Parede, as músicas mais tocadas da nossa programação.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.